BeloCast, o podcast produzido pela Belo Investment Research, um espaço para falar do uso de dados públicos, abertos, não convencionais e alternativos em vários setores da economia, de forma descomplicada.
Eu sou Maria Amélia Ávila e hoje a gente vai falar sobre dados na mineração. Uma indústria que é extremamente importante para o Brasil. Até maio, né, os dados do CAGED informavam que essa indústria empregava aproximadamente 201 mil pessoas, sendo que para cada uma existem 11 empregos indiretos, ou seja, 2 milhões de pessoas em cerca de 9.400 empresas. E a gente vai conversar sobre como coletar esses dados, né, esses desafios, com a Aline Nunes, que é a coordenadora de assuntos minerários do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite.
Imagina, eu que agradeço o convite. Muito honrada.
Vamos começar com uma indústria, né, dos desafios, não é isso?
Isso, bastante desafios. Proporcional ao tamanho do setor, da sua importância, né, na nossa economia, no nosso desenvolvimento.
Exatamente. Como é que é coletar esses dados nessa indústria?
Então, desde que eu vim para o IBRAM, já vem com esse desafio aí, né? Hoje eu estou lá no Instituto, fui para o Instituto com essa missão, né, com esse desafio aí proposto, de trabalhar na área de dados, né? Uma das principais funções, das principais propostas era isso. E a gente tem, assim, um caminho longo, né? Estruturar esses dados no setor é algo mais recente, né? A gente tem muitas ferramentas hoje que nos auxiliam. Mas aí uma coisa que eu acho que dá para a gente ilustrar, assim, como que é trabalhar com esses dados no setor, é pensar, assim, quais dados, né? Uhum. Aqui a gente está falando de investimentos, né? Principalmente aí pela vocação da Belo, né? Uhum. Mas hoje a gente fala muito de várias questões ambientais, sociais, né? Então, a gente tem uma série de informações que são necessárias para entender o setor e os caminhos que a gente precisa estruturar, até mesmo apoiar as empresas, as instituições públicas, né, na construção de políticas, de estratégias. E aí a gente fala tanto de números em termos de econômicos e financeiros, mas também de outros números, né, as questões ambientais, sociais, como eu falei. Então, e aí a gente vir para coletar essas informações, a gente fala de questões municipais, né, o peso das receitas nos municípios em termos de arrecadação, de royalties, de impostos, enfim.
A gente tem uma série de dados. Da CFEM também, né?
Exatamente, uma série de dados. Então, aí a gente está estruturando os dados em termos de temáticas, né? Em temáticas, e deve ser assim, não deve ser diferente. E a gente tem alguns desafios muito importantes, mas que a gente está no rumo, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem fontes públicas que... Essas são as fontes oficiais. Nós temos um órgão regulador para o nosso setor, que é a Agência Nacional de Mineração. Então, nós nos baseamos principalmente nas informações da agência, mas a gente tem a CPRM também, SGB, que é o Serviço Geológico, né, do Brasil. Uhum. Temos o Ministério de Minas e Energia também. E aí a gente tem Mundo, né, os rankings, as questões macroeconômicas mundiais, de demandas, de mercado, e aí a gente tem as instituições por aí também, né, ao redor do mundo. E a busca dentro das próprias, a gente faz aquela busca também em termos de empresas, né, como que o mercado, os investimentos, onde eles estão, quais são os períodos, os principais projetos. Então, assim, é isso, né? De forma bem geral.
E como é que vocês fazem? Vocês fazem uma compilação desses dados? Como é que isso é tratado?
Então, e aí a gente, vamos lá então por essas temáticas, né? Porque cada uma delas a gente tem uma metodologia específica, tá?
Vamos começar
Então,
pelo faturamento, depois a gente vai
já
para
cruzou.
exportação, depois a gente vai para investimentos e por aí vai.
Ótimo, ótimo. Então, por faturamento, como eu tinha dito, o órgão oficial é a ANM. Então, faturamento e CEFEM, arrecadação do CEFEM, assim como os volumes de produção, nós buscamos na ANM.
Só lembrando que CEFEM, né, é a compensação financeira por exploração mineral, né?
Exatamente, por exploração dos recursos minerais. Isso é uma royalty, né? Ele tem um caráter de compensação de um território, porque os recursos minerais são bens exauríveis, né? Então, o objetivo desse tipo de recurso que vai ser arrecadado com essa atividade é prover os municípios de de recursos para o seu planejamento posterior à atividade. Então, o que que ele vai fazer após o encerramento da atividade mineral? Ele tem que seguir, né, em termos de diversificação econômica. Esse é o principal objetivo do recolhimento. Então, por isso de compensação, até o nome vem em função disso. Então, a CEFEM é calculada com base nessa receita, né? Nós chamamos de faturamento, né? É a base para cálculo da CEFEM. Então, por isso que os dois vêm da Agência Nacional de Mineração, que é o órgão que regula o setor e recebe essas informações por todas aquelas 9 mil empresas que você citou aí. Então, nós acompanhamos esse trabalho, essa divulgação na ANM, tá? Recentemente, né, 2 anos para cá, nós adquirimos algumas ferramentas de coleta automática, né, de algumas informações mais no próprio site da ANM. E a gente acompanha, né, essa evolução do faturamento ali de forma mensal. Então, a gente tem essa fotografia, né, mês a mês aí do setor mineral de 2 anos para cá, graças a esses recursos que a gente vai facilitando, né, a coleta e organização da informação. Para transformar isso em informação que nos dê aquela visão mais clara, né, de desempenho, né, de gargalos também, enfim. Então, basicamente o faturamento a gente busca de lá. A gente compara e ele vem seguindo, né, o perfil de mercado, as tendências das exportações, importações, enfim. A análise ela é conjunta, né? A gente não analisa dado só. Então, o desempenho do setor a gente consegue fazer com base também, juntando as informações aí depois.
Mas essas informações são mais fáceis, né, de
São mais
vocês
fáceis.
pegarem, porque são
Exato.
informações públicas que já estão ali na própria agência. Agora, como é que
Exato.
fica quando vocês têm que falar sobre a questão de investimentos, por exemplo, já que é uma projeção das empresas?
Isso. A gente foi o IBRAM, né, com o seu histórico de pesquisa de dados do setor mineral e de publicações, ele vem testando uma série de metodologias desde sua existência, né, para gerar esses dados, esses estudos, né? E aí o Instituto já vem com esse histórico de alguns anos para cá. E por característica do setor, qual que é algumas diretrizes para levantar esses investimentos? Não, é muito difícil chegar a números de investimentos anuais, por exemplo. A gente tem muito pedido aqui de município, de agências, qual que foi o investimento no ano nessa commodity, nessa, assim, é muito difícil pegar esses números anuais. Porque projetos de mineração, eles são mais robustos e de longo prazo, de desenvolvimento, de maturação, de retorno, etc. Então, assim, primeira coisa, a gente percebeu que a gente tinha mais consistência nos números quando a gente olha período. E qual foi o período mais razoável que a gente via que ocorriam mudanças significativas, conclusões de projetos, para acompanhar qual que era o período mais razoável? A gente está trabalhando com 5 anos e já há alguns anos a gente trabalha com isso. Qual que é a projeção de investimento para os próximos 5 anos, né? E a gente faz um acompanhamento em períodos de 5 anos para trás também, tem um histórico, né? A gente vai guiando. Então, essa é a nossa prática hoje de acompanhar. E como que a gente obtém esses valores, né? Essa é uma grande dificuldade. Nós não temos regulamentação, né, que faça com que a gente tenha um local, uma fonte em que todos os investimentos estejam listados, né, com os seus valores nas moedas respectivas e com o cronograma detalhado. Não existe esse local. Então, é diferente do órgão, como você mesmo falou, da ANM, que o dado está lá, ele é público, a ANM tem tanto o site quanto agora uma plataforma, né, bem interativa, mas investimento não tem isso. Como que a gente acompanha? Relatórios de transparência das empresas, mas cada empresa tem um padrão de relatório, cada empresa tem um porte, e consequentemente os seus relatórios são internacionais, outras não. Então, varia as políticas, né, de transparência nesse sentido para o investidor. Elas são bem variáveis de empresa para empresa. Então, além dos relatórios, o que que a gente faz? A gente busca nas notícias mesmo, né? Nos eventos em que essas empresas apresentam. Então, assim, a gente faz uma mineração de dados no universo da internet. Hoje, a gente faz essa. E aí, a gente seleciona aquelas fontes que são mais seguras. A gente faz conferência, né? A gente pega a informação que vem em algum veículo e busca aquela informação em mais de 2 ou 3 fontes e a gente vai fazendo esse ranking. Então é uma carteira que a gente tem um levantamento interno. É trabalhoso por esse, né, por essas questões, mas não existe. Assim, até hoje a gente ainda não encontrou. Com o advento das ferramentas de coleta automática, a gente já tem alguns recursos que podem facilitar.
Na verdade, esses dados, quando eles não são públicos, a gente acaba falando que eles são dados não convencionais, né?
Exato.
Ou chamados de dados alternativos, né?
Alternativos, exatamente. Eles não vêm de fontes de órgãos públicos, mas são dados que aí a gente tem aquele trabalho de construir a informação, né? Através de encontrar dados em vários locais pulverizados.
Você falou que tem essa previsão, que é de 5 anos, e aí a gente tem por exemplo, a última previsão, né, projeção que foi lançada pelo próprio IBRAM, é que vai ser um aporte de 2021 até 2025, na ordem de 38,3 aí bilhões de dólares, né? Então, vocês fazem isso em cima de toda essa coleta, ou seja, fazem uma compilação desses dados que vem da Agência Nacional e também dessas, não só de notícias, mas também dos relatórios que todas as empresas acabam divulgando, né?
Isso. E aí, não só essa parte de buscar informação. Como a gente tem um corpo, algumas pessoas também, eu também sou da área técnica, a gente tem esse corpo dentro do IBRAM, o que que a gente faz também? Alguns projetos a gente já sabe, a gente já tem ideia da probabilidade dele ocorrer ou não. Alguns são mais duvidosos. O que, que a gente faz? A gente lança esse projeto na carteira, mas os valores, quando eles são duvidosos, a gente não imputa o valor. Aí a gente tem esse acompanhamento projeto a projeto também, de olhar para ele tecnicamente e fazer essa análise de como ele entra nessa consideração desse número global.
Uhum.
Porque a gente tem essa a gente precisa de ter essa ideia assim, de números de projetos que estão em andamento, né? Tem aqueles também que estão em andamento, aqueles que estão em conclusão, e aí a gente retira, né, o projeto, ele conclui, ele sai dessa lista. Então, uhum, tem toda essa parte do acompanhamento técnico também do projeto em si. Se ele é um greenfield, um brownfield, né, um projeto novo, totalmente novo, ou é um projeto que ele já se desenvolveu uma parte, agora ele vem para uma nova fase, uma segunda. Então, a gente tem toda essa caracterização, detalhamento interno, até chegar nesse valor global. Uhum. A gente atualizou esse período agora, recentemente, Maria, né, já tem pouco tempo, a gente já está com um período de 22 a 26. Uhum. Da ordem de 40 bilhões, né? A gente teve um ligeiro acréscimo. Alguns projetos, eles saíram. E a gente tem a parte também de projetos que sofrem revisão dos seus valores. Uhum. E isso é muito em função de mercado, de toda a infraestrutura que é necessária para colocar um empreendimento, né, em operação, e preços, né, de commodities. Então, assim, é natural, e como esses projetos, os novos, né, principalmente, têm longos períodos de implantação e de início de produção, aí dentro desse tempo acontece várias coisas, né? Quando a gente pega o mercado aí dos últimos anos, uma pandemia, oscilação, a gente teve o mercado muito positivo para mineração em 2020, 2021, e a gente já vê um movimento de queda agora.
E agora...
Né?
Principalmente então, por conta dos impactos na China, né?
Exatamente, a gente vê essa desaceleração e isso consequentemente impacta na revisão dos valores do projeto, desses projetos.
Agora, então, Aline, quais são os principais desafios? Por exemplo, todas as empresas, porque a gente sabe que grandes empresas de mineração aqui no Brasil é a minoria, né? As outras, sim, empresas, as pequenas e médias empresas, elas acabam repassando esses dados para vocês? Quais são os principais desafios? Vocês têm aí um gap na hora de poder de publicar essas, né, esses dados para todo mundo? Como é que fica isso?
Então, é justamente que a gente, por isso que a gente publica números mais globais, porque a gente chega numa avaliação conjunta e a gente minimiza os erros quando a gente faz isso, coloca, né, todos ali, uma lista longa de projetos e a gente publica. Por isso que a gente não faz detalhado, né, assim, a gente não apresenta esses números em detalhe, o projeto tal vale X, porque isso gera uma expectativa de todos que estão ali, stakeholders e territórios, e uma série de eventos relativos à expectativa em relação ao projeto. Então, isso, uhum, não cabe a nós, né? A gente não pode fazer isso. Nós somos uma instituição que fala em nome de um setor como todo e não em nome de empresa a empresa. E essa dificuldade de trabalhar com dados alternativos faz com que a gente não consiga ter tanto detalhamento. A gente até tem, mas a gente não consegue publicar porque começa a ter muito desvio, né? A gente começa a ter grandes, ficar números muito, a gente aumenta a incerteza ao detalhar.
Quando você começa a compilar os dados que são públicos com os outros dados, eles não ficam mais assertivos?
Mas eu não tenho nada público em termos de investimento.
Ah, para investimento.
Para investimento, não.
Uhum.
Então, aqui a gente está falando só de investimento. A gente não recebe esses números por empresa, a gente nem faz esse pedido, né? Porque não nos cabe. A gente tem congressos, eventos que as empresas costumam apresentar alguns projetos que já são públicos nas próprias páginas das empresas.
Uhum.
A gente tem projetos que lá estão detalhados, o objetivo dele, o que, que ele vai produzir, a sua projeção. Isso é uma prática mais recente, né? E a gente faz esse apanhado dessa forma. A gente vai até essas informações e constrói a nossa base de informação para investimento.
Uhum.
Os outros números, então a gente não recebe absolutamente nada de empresa em termos de números. Nós estamos hoje com o projeto do ISD, do setor mineral, né?
Eu ia te perguntar sobre isso. Já que você falou de outras, para o retrato, né? Existem aí agora outras projeções em relação principalmente ao meio ambiente, ao social e tudo mais. Como que vocês agora estão lidando com essas características do ESG ou ESG, né, que são aí os três pilares básicos, né, social, governança e o meio ambiente?
Isso. A gente, a carta compromisso foi assinada em 2019, né, no ano do rompimento de Brumadinho, ali no final do ano, esse movimento, essa tentativa de reconfigurar o setor mineral, a mudança mesmo, né. E a gente starta isso lá com a carta compromisso e ela se tornou ISD. E aí esse movimento era de vários compromissos em relação a 12 temáticas. E o que a gente viu dentro desse trabalho desde lá de 2019? Que várias informações a gente precisava ter, estruturar, para a gente conduzir os nossos planos de ação nessas 12 temáticas. Né? Ou seja, a gente precisava de dados nessas áreas. E aí a gente precisava coletar isso, precisa coletar. Então, nós iniciamos esse trabalho com as empresas, né? A gente já tem apresentado isso em alguns dos nossos eventos e estamos nesse processo. Essas temáticas, sim, a gente coleta esses dados com as empresas. A gente estruturou, tá amadurecendo ali, a gente está vendo que essa informação, ela não pode vir assim, ela vem assada. A gente está modelando todo esse sistema, mas a gente já fez duas campanhas de coleta em 2020 e 2021, né? Uhum. Ano base 2020-21. Então, o que a gente observou? Essa história dos investimentos, quando a gente falou investimento em projeto de mineração, né? E dentro das empresas, a gente vem observando de uns anos para trás a publicação dos investimentos em ações sociais, em ações ambientais, e a gente viu que era necessário, que ali estava também uma área importante da gente usar esses dados, né, e publicar estudos, né, e a gente vê aí as iniciativas do setor. Então, a gente já tem dentro desse detalhamento alguns números que são relativos a investimentos socioambientais, né? Esses sociais, os ambientais, aqueles de reparação, aqueles que são a longo prazo, aqueles referentes a mudanças climáticas, né? Emissões, enfim. Então, a gente vê esse movimento e estamos nesse movimento de estruturação desses dados e aí já com algumas divulgações aí do setor.
Uhum. Agora, não dá para falar de mineração sem falar de números, né? Ou seja, os dados são fundamentais em quaisquer que sejam as atividades econômicas, mas num universo minerário siderúrgico é muito importante, né? Principalmente para o Brasil, que tem aí, né, um dos maiores produtores e exportadores do mundo, né?
Sim. Não, sem dúvida. O início, a gente começa pelo mais fácil, né? Lá, quando a gente começou a estruturar um banco de dados aqui dentro do IBRAM, e um banco de dados, assim, para o setor, qual que é a finalidade, né? Realmente a gente publicar estudos para o nosso setor. Para suporte para os diversos órgãos, a gente tem interação, como eu falei, com esses órgãos, a gente faz intercâmbio de informações, né, para fomentar as políticas mesmo de desenvolvimento, direcionamento dessa indústria tão importante, né? E aí, os principais números e os que estavam mais fáceis de estruturar e conduzir eram esses, né? São esses da agência, são esses que a gente já tem da CPRM, que é a nossa base, a nossa, qual que é a nossa riqueza geológica, né? O que que a gente tem, a CPRM também vem com muita, bastante iniciativas agora para a plataforma mineral que eles estão construindo e já vão publicar, já publicaram algumas versões aí de teste. E aí a gente construiu, então assim, a gente tem lá no IBRAM as coletivas de imprensa trimestralmente a gente lança os números do setor, né? Que são esses números maiores que dão ideia do nosso tamanho, né? Do tamanho do setor e da sua importância, né? E aí agora a gente está estruturando essas outras informações. O peso da CEFEM nas receitas municipais de territórios mineradores, principalmente, né? O porquê disso? A gente precisa ver tanto, não só a importância da mineração, mas também a recondução de diversificação econômica desses territórios, né? A gente tem que ter essa diversificação fundamental. Falando de números, né? A gente fechou um ano 2021, né? Assim, com grandes números em relação a 2020 a 2019. No ano passado nós tivemos um faturamento de 339 bilhões, né, de reais no setor mineral. As nossas exportações, né, a nossa balança, a balança do setor mineral, o saldo mineral, ele foi aí responsável, equivalente por cerca de 80% do saldo da balança comercial brasileira, né? Então, a gente tem números expressivos. A nossa exportação aí de minério de ferro, cerca de 357 milhões de toneladas, é o nosso carro-chefe, né? O minério de ferro, em termos de toneladas, em termos de valor de exportação, né? Em dólares. Só que já no terceiro, quarto trimestre do ano passado, a gente já começou a observar lá do outro lado do mundo um freio. A China já reduzindo, né, a sua demanda, e a gente já sabia que isso ia impactar, a gente já tinha uma ideia desses impactos. Esse ano a gente vem aí com o
E o
primeiro
impacto
semestre
veio
com
agora,
queda.
né? Primeiro semestre aí com 24% de queda
De
no faturamento, né?
queda no faturamento, exatamente. A gente pegar a redução na exportação de minério de ferro em dólar foi cerca de 30. Então a gente vê que o impacto grande é nele, porque ele é o maior, né, em quantidade e em termos de valor ali. Mas a gente não pode olhar, mineração não é só minério de ferro, né? Tem algumas outras questões que são importantes, outras commodities, né? A gente viu aí questão do fosfato com a guerra na Ucrânia, né? O Brasil é dependente de potássio, dependente de algumas commodities, ele importa, né? A gente importa muito carvão, importou muito carvão, e importa muito potássio, porque nós somos dependentes de potássio. E nós temos uma agroindústria que é fundamental, né, no país. Então aí veio aquele movimento da gente ter alguns projetos aí em que estavam parados na área de fosfato, dando um potencial para voltar, né, para carteira, os olhos, para as atenções. Então, esse é um movimento importante. A gente viu outras commodities como o níquel, o lítio, né, que a gente também tem projetos importantes aí acontecendo no Brasil. Esses projetos são menores, são commodities e bens minerais que têm valor menor em termos de exportação em dólar e em tonelada, mas que são fundamentais em termos de tecnologia e desenvolvimento, e que a gente tem que se atentar para a nossa vocação mineral, né? Então, a
E
gente
que esses
vê esse
números são
movimento.
fundamentais para dar esse retrato aí que a gente, o que que a gente tem, né?
Exatamente. Exatamente, né? Então, a gente viu a questão do ouro. O ouro vem, né, no movimento ali dentro da pandemia, altas, né? Porque é um ativo seguro, né? Então ele valoriza mesmo. Depois ele reduz e ficou numa curva mais estável em termos de preço, né? Mas o minério de ferro não realmente a gente vê uma queda. O ano passado, para você ter ideia,
Está nessa
agora
volatilidade, né?
volatilidade, nós tivemos, o minério de ferro chegou a bater mais de 210 dólares a tonelada, né? O ano passado toda a média dele foi acima de 100 dólares, né? Chegou a passar de 200. Mas a gente sabia também que esse número era muito fora da realidade, né? Também a gente tem aquela questão da demanda excessiva e pouca oferta, né? A gente não tem mineração, é isso, a gente não tem uma elasticidade, né, para oferecer. Quando a demanda se aquece rapidamente, a gente tem estoque para oferecer rapidamente, não funciona assim, né? Então, o que acontece é esse impacto no preço. Mas a gente já sabia também que estava muito fora da realidade, que voltaria a patamares mais reduzidos. Então, isso tem assustado muito essa queda do minério de ferro, mas a gente lembra que esses preços muito acima estavam, né, eram preços fora mesmo da nossa realidade, né?
Quem sabe, né? Como a China ainda está com algumas cidades em lockdown e está com o setor imobiliário aí nada aquecido, né? Quem sabe o governo chinês começa a dar um apoio aí para tentar levantar o minério novamente, né? É o que a gente espera.
É o que a gente espera. A nossa expectativa é de continuidade do crescimento da China, só que num ritmo muito mais devagar. Ela estava crescendo muito aceleradamente. Agora ela
Hoje eu li
cresce
uma
num ritmo
matéria que,
bem mais
assim,
devagar.
alguns especialistas falam que no final do ano vai fechar a 115.
Sim, é algo desse tipo. A gente não vai chegar aos 180, aos 200, né? Não, não vamos,
Não vai
mas
chegar nisso.
mas
Bom.
esse crescimento deles, mesmo que no ritmo menor, é importante porque a gente está falando de um país com uma dimensão, né? Com uma capacidade de absorção de vários produtos aí do mundo inteiro, que nenhum outro país tem, por
É verdade.
enquanto, né?
Bom, tenho que te agradecer pela sua participação aqui, Aline. Muito obrigada.
Ótimo, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você um pouquinho aí sobre esses nossos desafios.
O BeloCast é um podcast produzido pela Belo Investment Research. Para mais informações, acesse www.belo.re.